pessoal, aqui é o Alex da 3D Festos.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu Pomper do 3Dus.
Hoje a gente vai falar de uma coisa... Não, pera, esqueci. Ah, não, tá certo. A gente vai falar de jogos esquecidos. Na moral, que introdução merda, hein? Mas, enfim, o assunto é bom, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu pensei quando a gente pensou nesse tema... É, que problema bom, né? A gente tá numa crescente do hobby, tanta que é lançado mais jogo do que a gente consegue acompanhar, né? A gente até abordou esse assunto um pouco em alguns episódios. E hoje a gente veio fazer a gente pegou a lupa ali pra dar uma olhada, né, mais a fundo de alguns jogos aí que passaram batido ou que foram esquecidos antes de dar o devido tempo de ser esquecido, né? E aí, pessoal?
Esse é o episódio em que os humilhados serão exaltados, né?
Muito bom, muito bom.
Boa, boa.
Exatamente. Essa, melhor descrição.
Esse é o mote do EP. Mas assim, é o que o Viri falou. Hoje a gente nem tá com o Viriato aqui, né? A gente tá com o Alex.
Alex.
Putz, eu tô viajando, né? Tá vendo? Esqueci de falar, né? Ficou de nome. Putz, revelei a identidade agora.
Mas agora eu vou com o Alex até o final. Agora já era. Mas é o que o Alex falou, né, no começo ali, que a gente não consegue acompanhar, né? Então, nisso acaba passando muito jogo bom e às vezes eles veem o jogo, coitado, dá azar de vir juntinho de outro jogo que já tá mega hypado. E eu não sei, eu acho que até... Talvez caiba, assim, em algum momento do episódio, um breve disclaimer, né, do que a gente acha sobre por que alguns jogos entram tão alto, sobem tão acima, né, nessa curva do hype, e aí os outros que vêm na mesma leva acabam ficando na sombra, né, desse jogo que acendeu demais.
E geralmente nem são jogos que tem a mesma categoria, né, um abafando o outro, tipo uma, entre aspas, seleção natural dos jogos. É tipo um jogo muito esperado, família, sei lá, que abrange uma galera, né, que sai ao mesmo tempo que um jogo super nichado, daí ferrou.
E acho que é uma coisa que o mercado tem que se acostumar, que eu acho que vai acontecer muito daqui pra frente, né, porque tu pega uns anos atrás, a gente tinha alguns lançamentos por mês, né, agora a gente tem vários lançamentos por mês. E aí nessa onda, muitas vezes tu não tem material sobre um certo jogo e esse jogo acaba caindo num limbo ali, né? E às vezes é um belo de um jogo que não fica ali, vamos dizer assim, onde deveria estar. Mas às vezes é uma vantagem, né? Porque depois de um tempo ele entra na metade do preço, a gente pega um baita jogo por um belo preço também, né? Tem esse lado.
O mercado consegue dar uma equilibrada, né? É. Mas tem jogo que por ter muito componente, não sei o que lá, e já ter uma margem pequena, o jogo continua caro e aí só fica no limbo mesmo, né?
É, tem editoras também que é muito difícil de baixar o preço. Eu já notei isso, assim. Tem umas que tu sente, assim, ah, esse preço lançou aí pelo dobro do que ele vai chegar a custar, entendeu? Daqui a um ano, mais ou menos. E tem outras que o preço não costuma oscilar muito. Eu não sei se vocês já repararam nisso, mas, assim, os jogos da Devir, eles não têm muita oscilação de preço, não. É bem raro um jogo da Devir ter essa queda abrupta de preço. Geralmente, tipo assim, ah... O jogo lançou, aí ele entra numa Amazon Prime ou numa Black Friday da vida, mas não é nada que, ó, nossa, que preço absurdamente baixo. Pelo menos é uma coisa que eu...
Eu acho que... E tem outras editoras que acho que acontece bastante, né? Tu vê, assim, o jogo depois de um tempo, tu acaba conseguindo belas promoções neles, assim, né? Então, realmente, mas agora tu falou da Devir, realmente, a Devir é uma que o preço normalmente não baixa muito, né? Pensando nos jogos aqui e tudo mais.
Outras, como a Galápagos, já é bem frequente, né? Os jogos deles terem umas oscilações bem malucas, assim, de precificação com o tempo, né?
Aí eu acho que já entra a questão tamanho, né? Tipo, a Galápagos é da Asmodee, né? Se não me engano. Daí eles devem conseguir lidar muito mais com o macro, assim, né?
É, eles têm uma quantidade de lançamentos maiores, né? Devir também, dá pra considerar que é uma grande editora, mas a Galápagos, com a história da Asmodee, o volume de lançamentos é muito grande. E realmente, eu acho que eles vão conseguir lidar mais com o macro e tudo mais, mas...
E o foco também da Devir mudou bastante, né? Vocês estão mais a par dos assuntos, mas parece que o foco mudou mais pra fora, né? Tipo assim... Não que tenha esquecido a galera aqui, né, a gente. Mas o foco da Devir é mais ser internacional agora, né? Daí eu acho que deve ter...
Ah, sei.
Uma pegada mais, tipo... Sei lá, esse valor em reais aí é irrisório se for contar com, sei lá,
pode ser,
na
né?
Europa. Sabe, aí tem que manter um preço X, assim.
Bom, pode ser isso. Pode ser um ponto interessante mesmo. Mas, e aí, quem é que vai dar o primeiro jogo que é o seu esquecido com o seu momento de glória agora?
Olha, Edu, eu vou falar, eu acho
que... vocês na frente que eu tô tentando lembrar ainda.
É, eu vou... tu ainda não lembrou do esquecido. Eu vou falar que eu tô sentindo hoje o Pomper com uma voz um pouco abatida, um pouco triste. Então eu acho que tu tem que começar hoje, que é pra dar aquele up, assim, sabe, no rolê.
Tá. Tá,
tô pagando de emocionado.
Eu tô triste? Que isso, gente? Não, só tô falando mais baixo. Não, é meu microfone que tá abafado aqui. Tá, olha só, gente. Então tá, eu vou começar com o que eu sei que a Vanessa jogou esse final de semana, que é um jogo que eu... Sim, quem já ouviu aí podcast da época dos 13 Edu já viu falando dele, mas é um jogo que realmente é um jogo que chegou no Brasil. Se falou até dele na época, mas não sei por que ele não hypou. E é um jogo assim, ó, muito bom de jogar, tempo curto de partida, que é o Barone. Que ele é um ali...
Barone.
Ah, é um controle de área raiz, né? Cada um ali tem o seu... Seus, vamos dizer assim, seu domínio ali, né? Tu vai querer ser um barão ali, né? Dentro. E a gente tem vários tipos de construções, né? Nós temos ali os cavaleiros, também as cidades, as fortalezas. E cada uma dessas dessas estruturas trabalha de uma maneira diferente. E aí é um jogo que dá pra jogar até 5 com a expansão, né, Vanessa? Ou 6 com a expansão? Acho que é 5 com a expansão, né?
5 com a expansão e 4 com a caixa base.
É, e ele balanceia bem, né? Porque o tamanho do mapa vai de acordo com a quantidade de jogadores que tiver. Então, ele fica super bem balanceado, assim. Eu joguei já ele com mesa cheia e com a expansão também. E funciona super bem, assim. E é aquele jogo assim, ó, é um jogo simples, tu tem ali algumas regras que tu pega rapidamente como funciona cada uma das estruturas, onde é que tu pode alocar elas, e ele roda assim, jogando em 4 ou 5, eu não lembro se eu joguei em 4 ou 5, rodou em uma hora o jogo, né, e rapidinho assim.
Que legal, cara.
É,
eu ia perguntar se o tempo por partida ia ser longo, né, por pessoa.
É, aquela história.
Que legal, então, que dá pra jogar com bastante. Esse negócio de equilibrar com o mapa é muito da hora, né?
Sim, ele tem um mapa modular, são tiles, assim, né? Então, dependendo da quantidade de jogador que tu vai jogar, tu vai botar uma certa quantidade de tiles e a coisa fica equilibrada, né? E aí tem uma questão dos terrenos também, né? Cada terreno trabalha de uma maneira diferente ali. E esse aí eu sei que foi um jogo que saiu, deu um ano depois, a galera tava comprando ele pela metade do preço aí, né?
Caraca!
É, muito barato, assim... Na base de R$130 eu vi esse jogo sendo vendido. E aí vai.
Aí, tipo, ele deu uma despencada, tipo, ele deu uma explodida
Não.
Ou continuou no anonimato?
Não, ele continuou assim, bastante gente.
As pessoas estão jogando calado.
É. Mas não, acho que ele não. Mesmo baixando o preço, não subiu o hype. Mas é um jogo muito bom jogar. Eu não sei. E aí, Vanessa, dá teu parecer, tu que jogou ele faz pouco.
Eu gostei bastante, eu fiquei bem surpresa, na verdade, porque eu pensei assim, não, eu vou experimentar o Barone e vou experimentar entre dois, que não é a configuração ideal para quase nenhum controle de área, né? A maioria
Sim.
massiva, assim, dos controles de área, eles são jogos que funcionam melhor entre 3, 4, 5 jogadores, né? E aí eu pensei, bah, eu fui bem de sangue doce, assim, né? E... Quando eu comecei a jogar, logo eu senti essa coisa, o poder do tabuleiro modular, né? O tabuleiro modular é uma coisa que quando o game designer usa a favor dele, ele enriquece muito o jogo, porque ele torna as partidas sempre ideais para aquele número de jogador. Então eu não senti falta de um terceiro, quarto ou quinto jogador ali na mesa, né? Foi realmente bem apertadinho. São sempre, só pra galera entender, né? O tabuleiro ele é feito por algumas peças. E são sempre 9 peças por jogador.
Então... Ah, eu ia dizer que era 9, mas eu não lembrava, não tinha certeza se era 9.
É, são 9 peças por jogador. Então sempre vai ficar justinho ali, independente do número de jogadores. É, a proporção é sempre a mesma, né? Não vai mudar. Eu achei assim, cara, eu fiquei primeiro surpresa com o tamanho do manual, porque ele são pouquíssimas regras.
Sim.
Mas aí, quando a gente começou a jogar, ele tem também uma segunda vantagem, bem evidente que ele não tem muito AP. Por mais que ele seja um jogo bem xadrez, então ele é um jogo que às vezes a pessoa tem um... Ela tem que ter um tempo ali pra pensar, né, e tal. Mas o jogador, ele só pode fazer uma das 6 ações possíveis, né? Quando entra a expansão, aí tem uma 7ª ação, que é usar a magia. Mas... Mas é só uma ação que ele tem possível. Então, por mais que a pessoa demore ali um pouco pensando, raciocinando sobre a sua jogada, ela, na hora de agir, ela não tem muita... É só uma, né? Uma opção, então, que ela vai escolher. Então, ele gira... Girou rápido, assim, entre nós dois. E... Eu assim, os primeiros contatos com ele, né? A primeira partida, ela foi, por mais que ele tenha só 4 páginas, né? De regras, ele tem 6 ações possíveis. Então, essas 6 ações, elas tinham bastante restrições. A gente demorou um pouquinho pra pegar o fluxo do jogo, né? A primeira partida, eu acho que a gente teve que se permitir dar a segunda chance, porque a primeira partida, ela foi boa, ela foi muito boa, mas ela foi incomparável com a segunda. A segunda foi muito melhor, porque na segunda... A gente já sabia...
Todo mundo já tá envolvido, né?
Na segunda a gente já sabia, né, de cor, o que que eram as ações, as 6 ações, e já tinha entendido, pegado bem ali a sinergia entre as ações. Então, na segunda partida, o jogo, ele cresceu muito, muito, muito. Tanto que na primeira partida deu ali uma diferença de 8 pontos minha pro Henrique, e na segunda partida a gente terminou empatados. Porque
que legal.
Daí a gente tinha, porque daí a gente tinha entendido bem, sabe? E daí eu venci no critério de desempate, a primeira partida eu tinha perdido. Então, ficou bem justo, assim, o jogo. Foi bem legal mesmo a experiência. E é bem isso, né? Depois que tu pega o fluxo ali, a sinergia entre as ações, ele acaba também ficando bastante temático. Eu achei, pelo menos, tá? Porque eu achei que as ações, elas tinham muito a ver com aquilo que eu tava fazendo, né? A movimentação dos cavaleiros... A questão das cidades, né? Tipo, fazia muito sentido um cavaleiro não poder invadir uma cidade de um oponente, porque a cidade, a gente imagina que a cidade tem todo um fluxo de pessoas e de...
Uma muralha.
E uma guarda ali, né? Então, né? Realmente, não vai chegar um cavaleiro saindo invadindo uma cidade ali.
Trotando.
Mas vilarejos, eles já são facilmente derrotados, né? Então, 2 cavaleiros juntos conseguem derrotar um vilarejo do oponente, por exemplo. Então, tudo fazia muito sentido com a temática, eu achei, pelo menos. A movimentação dele é exatamente aquilo que o Edu sempre me falou, né? Ele é um xadrez na movimentação.
Sim, eu acho um xadrezinho, assim, muito gostoso, muito bom.
Elegante.
Qualquer Isso. passo em falso que tu der, se tu não prever o movimento do teu oponente, tu vai te dar mal, entendeu? Vai perder. Então, ele tem uma interação bem constante e legal, assim, entre os jogadores. Eu achei sensacional. Achei, assim, sorte zero, poucas regras, muita estratégia. Achei... os componentes eu achei muito bonitos também. Achei bem legal as pecinhas de madeira.
Ah, sim, a produção é muito bacana, né?
É. A única coisa que me incomodou foi a escolha das cores, porque a expansão é uma cor roxa e no jogo base tem uma cor bordô. E é muito próximo as cores. Mas, de resto, assim, achei o jogo sensacional. Acho que merece mais.
Até as restrições, né, Vanessa? Por exemplo, tu não pode fazer uma cidade na floresta, ou tu não pode construir também algumas coisas. Tu não pode construir, acho que, na montanha também, né? Então, as restrições fazem bastante sentido, assim. Né, dos terrenos e tudo mais, então fica bem bacana. E também tem aquela questão da ficha de recurso, né, que quando tu constrói alguma coisa no campo ou vale mais que na, sei lá, na floresta, ou nas rochas e tal, então, e aí a gente tem, o conflito é muito sutil, e aí tu tentar roubar essas fichas do adversário é bem legal, né, porque essas fichas depois tu pode transformar em pontuação, mas tu só pode transformar na rodada seguinte. Então tem uma rodada que tu tem que planejar bem pra ninguém te roubar no meio caminho essas fichas aí, né?
Eu achei ele fantástico, sinceramente. Eu achei ele muito bem amarrado, muito bem amarrado. Gostei bastante da expansão também, eu rodei ele com a expansão, achei legal o lance das magias. As magias, elas dão ainda mais elas sobem mais um degrau na questão dinâmica, né? porquê do jogo, porque daí elas permitem movimentos um pouco mais ousados, né? E eu achei bastante interessante, eu gostei. Mas não achei, assim, eu gostei muito da expansão, achei que ela melhorou legal o jogo, ela fez sentido, mas também não é nada assim, nossa, se eu não tenho a expansão, o jogo precisa da expansão, também não...
É, uma coisa que eu senti na expansão é que no início fica meio que uma corridinha, assim, né? Pra conseguir pegar as manas ali nos espaços, né? Mas de resto, ela também... E é legal que não são todas as magias que entram em jogo, né? Cada partida vai ser magias diferentes também, tem isso.
Ah, a variação entre as partidas é incrível, né? Só na combinação dos terrenos que vão entrar ali no formato do mapa, já é...
Da hora. Esse jogo parece bem bom mesmo.
Tu não jogou esse, né, Vira, ainda?
Não, ainda não. Mas já me interessei. Eu gosto dessas paradas de ações pré-programadas que você consegue dar sequência aí.
Ah, show.
E mesclar, né? Combar, né?
Vamos ao próximo?
Uai, pode ser. É um jogo que a Vanessa me apresentou despretensiosamente, porque esse que é o rolê do alocação também, né? A gente traz muito desses jogos que estão aí sem muito flash, porque a Vanessa conhece muitos jogos assim, né? E um jogo que foi tipo um grande ganho aí na minha experiência de jogador foi o Terra. É um jogo que eu e a Luísa, a gente ficou apaixonado com ele, e é um trivia nada convencional, né, Vanessa? Eu lembro que na época que você me passou esse jogo, você me vendeu exatamente por isso, porque ele não é aquele tipo de jogo de adivinhar coisas que você tem que pontualmente falar uma palavra ou, né, meio que chutar diretamente certo, né? Ele é um jogo de estimativa e isso chama muita atenção. Putz, é muito bom.
É, ele é um trivia com aposta, né?
Isso, exatamente. Você aposta num range, né? De tanto a tanto. E ele puxa vários dados legais, né? Então você não se sente bocó.
Isso, exatamente. É. Não, mas é muito isso. O Vir falou brincando, mas é bem isso mesmo. Eu acho que esse é o grande diferencial do Terra para os jogos de trivia padrão, assim, que tem no mercado. Porque ele é um trivia que tu não te sente... Porque eu particularmente, quando eu jogo jogos de trivia, eu não sou muito boa em conhecimentos gerais, assim, né? Tipo, geografia, essas coisas assim, né? E aí, o que acontece, tem um momento em que às vezes tu fica até meio tipo, ah, né, eu deveria ter sabido essa resposta lá na quinta série, né? Mas eu não sei. E às vezes ele te coloca um pouco nessa situação, né? E o Terra não, porque o Terra ele só trabalha com essa coisa da aposta no período, né? Ah, eu acho que é mais ou menos isso. E são ali umas apostas. Então, eu acho que ele tem uma dinâmica que ele venceu essa barreira do trivia de fazer tu te sentir meio bobão, assim, sabe?
E te dá muita segurança, né, na estimativa, quando você já tem uma ideia mesmo do negócio. Tipo, por exemplo, na época que a gente jogou, eu tava assistindo muito Vikings. E na série Vikings, eles tinham acabado de invadir Paris. E aí me apareceu uma pergunta da época que os Vikings... Qual época que os Vikings invadiram Paris? E aí eu coloquei entre, se não me engano, era 800 e 900 depois de Cristo, alguma coisa assim. E tava certo. Não sei se agora eu tô certo, mas na época eu tava. se eu tinha a informação certa, agora eu já esqueci. Tá
vendo? É, tu sabe que isso é uma coisa que, bah, esse jogo eu vi várias vezes. E olha, ele tá há muito tempo por aí no mercado, muito tempo mesmo. E sabe
parado.
Que sempre pensei assim, bah, nunca tive a chance de jogar ele na época. E agora vendo vocês falarem, acho que seria um jogo bacana de botar lá com meus alunos pra jogar. Eu acho que seria.
Nossa, divertidaço, cara. E igual a Vanessa falou ali, ele já quebra esse gelo pra você, né? Você não sabe, as pessoas não se sentem mal, né, por chutar e sentir vergonha do que falou. Porque ele realmente te dá essa liberdade e quando acontece o contrário, né, de você já ter uma ideia da resposta certa, ele te dá mais segurança, né? Você consegue estimar ali, pá. E é muito massa o jeito que ele faz pontos, porque tem vários desses tipos, né? Tem questão de datas, tem questão de números em geral, né, Vanessa?
Peso, altura.
É muito mais.
É, localização. Ele é bem completo. Eu até, o Edu falou isso de usar com a gurizada lá da oficina dele, né? Os alunos dele. Uhum. E isso sempre foi uma coisa que me bateu, né? Como que os professores não descobriram o Terra? Porque ele é um jogo super útil.
O nome não traz muito, né? Sei lá. Só Terra é um nome legal, tipo, é só uma palavra e é uma palavra forte e é legal, assim, a capa. Mas não sei se dá uma ideia de geral, né? Acho que deveria, né? Dar uma ideia mais geral.
Pois é.
Porque é Terra e aí engloba tudo, literalmente. Uhum. Mas eu não, quando eu li Terra, eu não pensei que era alguma coisa de trivia, eu achei que era algum jogo de guerra.
Não, eu sabia que era uma coisa meio de trivia, tipo, porque quando eu olhei, assim, ah, vou olhar, né, eu olhei a capa atrás, acho que na caixa atrás, e aí ali mostra as cartas com as perguntas, alguma coisa assim, que eu lembro que eu vi. Mas realmente foi um jogo que sempre me passou batido, agora que vocês falaram, vou ver se eu tenho a chance de conseguir um pra jogar, pra testar, hein. Agora não adianta, né, que eu não... A oficina não tá rolando, mas mais pra frente, quem sabe, né?
A Luísa é alucinada com o jogo de trivia. Daí foi uma boa pedida mesmo.
Foi um achado.
Mas eu tava olhando aqui o preço, ó. Ele já não é um jogo que tem tanta loja assim, né? Mas tu consegue ali por R$180 o jogo, né? Eu tava olhando o Barone antes, esqueci de falar, o Barone chegou a ser vendido por R$110. Nessa. Agora tá um pouco mais, tá? 170.
Nossa, que bom, hein?
Em promoção chegou a R$110. E aí tu pensa, né? R$110 num jogo, hoje em dia, pô, tá valendo muito.
Sim.
Tá mesmo.
R$110 tu só acha, hoje, tu só acha card game. Pequeno.
Uhum.
É muito barato, vale muito a pena. As pessoas têm...
Não, mas...
Isso é uma coisa interessante, até eu vou frisar, né? Porque às vezes a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer jogos que estão além do hype. Porque pode ser que esse jogo te entregue uma experiência tão boa quanto aquele jogo hypadaço. E tu vai ter um valor de mercado, às vezes, mais honesto também, né? Dentro de uma faixa um pouco mais... Né? Que nem isso, essa faixa de preço do Barone, hoje tu não compra um jogo da produção dele por esse preço, nem a pau.
Aí vem bastante coisa, né? É, tipo, hoje tu consegue ele por R$160 aí, tranquilamente, o jogo. E mesmo assim, tu não consegue jogo com isso, né? Só a expansão que eu vi que já se foi. A expansão tá esgotada.
Mas ele tem usado, né?
Tem, acha bastante. Na Ludopédia acha fácil usado. Ele.
É, usado. Tem.
E o Terra é um jogo que também, né, na verdade, ele é de trivia. E uma coisa que eu perguntei pra vocês fora, eu vou perguntar agora no ar, é se é um jogo que vai se esgotar por ser um jogo de trivia, assim.
Então, ele tem uma rejogabilidade altíssima, né, o Vanessa? Porque ele tem muitos baralhos, né? Cada baralho tem uma cor, e aí as cores são níveis, né, de dificuldade. E, nossa, tem carta demais mesmo. É uma caixa enorme e ela só tem carta. Tem um monte de carta. Não, mentira. Tem um mapa gigantesco, né? Que é bem bonito.
Tem cubinhos também.
O mapa dele é lindo, né? Gente do céu.
É, não, ele tem... Ele é aqueles mapas grandões, né?
É. Eu tava olhando na Ludopédia aqui agora, o Terra, não tem nenhum vídeo em português do Brasil. Só português de Portugal fizeram um vídeo. Ninguém fez... Tava olhando aqui. Tem nada sobre ele, né? Então, tá aí, uma coisa também passou despercebido pela galera que faz vídeo e tudo mais.
É, mas aí, Edu, é o ponto da... A gente sempre acaba caindo um pouco na publicidade, marketing, coisa assim.
É.
Porque às vezes a editora deixa de investir um pouquinho em marketing ali, enviando material pra quem produz conteúdo. E isso faz com que eles percam muito mais dinheiro depois num jogo que flopou, que não vendeu, que, enfim, que poderia ter vendido, entendeu? Uhum. Porque eu acho, sinceramente, que o Terra, ele não é um jogo pro nicho, tá?
Sim.
Eu acho que não é um jogo pro cara board gamer, eurogamer, que quer um outro tipo de experiência, etc. Mas eu acho que o Terra, ele é um jogo que poderia estar na casa de muitas famílias, muitas.
Com certeza. Ele podia estar sendo vendido no supermercado e ia dar um pau nos outros jogos, né?
Sim, tipo assim. Porque as pessoas gostam muito do Quest, por exemplo, tá? O Quest lá da Grow.
Uhum.
E o Terra, ele tem essa mesma pegada do Quest, só que ele é muito melhor, sabe? Ele tem
Ele convida muito mais pessoas pra jogar, né?
Sim, é.
Ele não é basicão e ele também não é expert, mas ele pode ser, tanto um quanto o outro.
Saquei,
É, ele tem perguntas bem interessantes, sabe? São sempre coisas relacionadas a datas, pontos geográficos, distâncias, medidas, né? Tipo, ah, qual que é a altura da Torre Eiffel, umas coisas assim. Então são coisas bem interessantes, peso também, às vezes tem coisas em quilos, assim, ah, umas curiosidades, né, em peso. E, bom, enfim, eu acho que conheçam o Tesla.
Ele tem, sabe, aquele quezinho do timeline, assim, só que o foda do timeline é que ele rapidamente, né, deixa de ser novidade, você já cansa de jogar. Só que ele é esse estilo de timeline, né? Aquela alegria de abrir a carta e descobrir uma parada nova do timeline. Só que sem ter um fim, né? Porque literalmente a linha do tempo tem um fim, né?
Uhum.
E esse jogo, ele não se esgota tão rápido quanto um
timeline. Não, vendo vocês falarem, assim, parece um bom gateway pra trazer mais gente pro hobby, hein? Assim, né? Que não é uma galera do hobby, mas já é um jogo um pouco diferente ali, já dá. Daqui a pouco uma coisa que a galera já tá mais acostumada quando era mais novo e tudo mais.
Uhum. Até o setup dele, assim, por mais que seja só, né, cartas e um mapão e alguns cubinhos e tal, ele já dá uma. Ele tem uma pegada diferente, né? Daqueles board games de antigamente, uhum. Assim, Grow e tal.
Sim, sim.
Ele já te dá um arzinho assim de board game moderno, né?
A qualidade é boa.
E até a jogabilidade dele é moderna, né? Uhum. Se for pensar. Isso tudo aí é uma estruturação bem nova, né? Bem diferente, assim, de...
É, chama... Incrível. Acho que chama atenção na mesa, né, Viri? Porque aquele tabuleiro é muito bonito.
No mínimo.
Ele é enorme, uhum. E muito bonito, bem desenhado. As cartas ficam dentro de um suporte que cobre a parte da resposta. Então é tudo bem pensadinho, assim, pra ficar montado na mesa, né? Dá umas fotos bonitas, assim. E...
Verdade.
É legal, ele tem um visual atrativo, mas é aquilo, né? Eu acho que por algum motivo ele ficou no limbo entre a galera que não é do meio, né? Porque daí a galera que não é do meio acaba sempre indo pro Quest, Master, né? Esses outros jogos de trivia, Perfil, esses outros jogos de trivia, que são todos meio que mais do mesmo.
Sim.
Eu tenho o Perfil e tenho o Quest. E eu acho eles muito parecidos, tipo, muito parecidos. Eu acho eles bons, bem divertidos, mas eles são muito parecidos. E o Terra, ele é um... Ele tem um quê diferente, né? Desses jogos convencionais de trivia. Então, ele é um pouquinho... É uma experiência um pouquinho diferente. Mas aí ficou entre um e outro, né? Ele ficou naquele limbo de que não atingiu a galera que joga Perfil. Mas ele também não atingiu a galera do nicho que é fã do Friedman Fries, que é o game designer.
Então, eu acho que... Assim,
aí ele tá ali.
A parada que salvaria ele era ter sido vendido no mercado, né? Complementando esse assunto, né, de distribuição e de estratégia até, né, de marketing, eu tava ouvindo ontem uma empreendedora aí famosa, ela é do Shark Tank, eu esqueci o nome dela agora, desculpa por isso. Mas ela tava comentando que quando ela criou a bebida dela, ela criou uma bebida que você mistura, tipo, é um pozinho de colágeno e essas paradas que você mistura na água, né, e na época, ela, tipo assim, vendia esse bagulho a R$8, e pensou assim, putz, eu não posso colocar isso na gôndola do mercado do lado da água que custa R$1, porque é só uma água com um potinho, com pó, tá ligado? Que você joga dentro, mistura, e é tipo, é R$8, a pessoa não vai parar ali pra ler. Uhum. E aí ela colocou o produto dela na seção de shampoos, velho. Olha que doideira. Porque daí a pessoa que ia comprar o shampoo, olhava ali, tipo, o que é isso? Né? Uma água no meio do setor de shampoo, maluco? Como assim? Uhum. E aí, tipo, prestava atenção, lia o que era e, tipo assim, o slogan dela foi criado por isso, que é beleza de dentro pra fora. Olha que doido. É muito foda esses rolês. Tipo, você tem que pensar muito bem em quem, né? Você tem que conhecer muito bem quem vai comprar a parada, quem vai se beneficiar, né, da parada.
Mas essas...
E talvez seja erro de estratégia mesmo.
É, mas essas minas aí do Shark Tank, tem a Karina Farina e a outra loira lá, que agora esqueci o nome dela também, que ela até dá aula na PUC ali num curso de empreendedorismo. E elas são muito foda, né? Daí é um rolê,
é avançado, né?
Rolê muito além. É, porque, tipo, o pensamento delas vai muito mais longe do que do que o nosso. Mas enfim, acho que a gente pode seguir. Eu vou...
Vai lá.
Vou cantar uma pedra aqui, então. Uma pedra esquecida. Eu vou cantar, já que a gente tá nessa vibe de game designer famoso que flopou, no Brasil com algum jogo, né? Com algum jogo em específico, eu vou cantar o Jorvik.
Ah, bom, olha aí. Bom.
Bingo!
Eu vou. Jorvik, ele é do Feld, né? Do Stefan Feld, que é um cara que fez. Ó, viu? O Viriato agora ele tá Feldete.
É, tá. Eu
sou Feldete total agora.
Do Feld. Mas eu acho que as pessoas esperavam algo talvez mais pesado, talvez, sei lá o que que esperavam, ou não esperavam, não sei te dizer. Mas é um jogo que acabou também encalhando, né? É um jogo que não vendeu, é um jogo que não tem muita procura, assim. E eu vou te falar que eu joguei ele e eu achei muito bom, muito divertido dentro da proposta dele. Eu não vi nada, não teve nada que me incomodou no jogo. Eu não consegui entender, né, o porquê que... Ele é um jogo bem direto de bloqueio, né? Ele tem muito ataque, assim, não ataque de confronto, mas ele tem a questão do bloqueio, né? Ele é um leilão invertido.
Uhum.
Tu vai deixando as casas ali mais caras. É, e aí ele tem essa questão do, né, tu fica bloqueando ali o teu adversário pra deixar aquilo mais caro ou não, né? Uma flutuação assim meio que de
legal.
Mercado. É muito. Eu gostei bastante mesmo. Eu me diverti com ele, achei bem legal. É zero tema, né? Não tem tema nenhum.
Sim.
Ele vende como se fosse uma coisa de Viking, mas nada a ver, não tem tema nenhum ali. Mas eu, enfim, eu não consigo entender o que aconteceu com esse jogo no Brasil. Eu acho que tem tanto. As pessoas às vezes falam tanto de jogo de leilão, gostam tanto dessa interação de conflito direto, gostam do game designer, falam dele, não sei o quê, e né? E tal, e aí esse jogo só caiu num buraco, assim.
Mas aí eu te levanto o questionamento. É, o Feld é muito conhecido, acho que já tem um tempo, né? Eu que sou novato, já acho bem conhecido.
Uhum.
É, e tem muito jogo, e aí eu acho que quando ele lança um jogo, não é possível que o jogo passe batido. Você não acha que o jogo foi, tipo, ignorado, em vez de ser esquecido? Sabe assim? Tipo, não é que a galera não viu, mas a galera viu e realmente...
Eu tenho uma outra teoria, assim.
Não foi pra cima.
Eu tenho uma teoria que é a seguinte, ó. O Feld, normalmente os jogos dele são aqueles jogos, assim, salada de ponto, né? Que você tem que pensar um monte de coisa. E esse eu acho que foge um pouco, né, Vanessa? Não sei se tu sente, assim.
Uhum.
Ele é um jogo mais tranquilo, assim, de se jogar e tudo mais. Não é tão, assim, pesadão. E aí eu acho que é o seguinte, a galera que é fã do Feld, meio que, ah... Não é o Feld que eu gosto, não é o estilo que eu gosto. E a galera que conhece, diz, ah, não, o jogo do Feld não é o tipo de jogo que eu gosto de jogo mais tranquilo. E aí não viu que esse é um joguinho um pouco mais leve, mais tranquilo, um sistema de leilão bem diferente. Essa é a minha teoria, assim, sabe? Mas é um jogo muito bacana. E é outro jogo também que tu achava muito barato mesmo. Entrou várias promoções, hein?
Tu gosta
isso
dele?
É uma parada muito doida.
Mas faz tempo que eu joguei, sabe? Faz bastante tempo, eu lembro que eu joguei ele faz muito tempo. E eu gostei, achei o jogo bem legal, assim, um jogo tranquilo de jogar. E até esse tempo, eu tô com ele aqui, eu consegui um emprestado e eu tô pra jogar com a Ana. Eu não sei, eu não joguei ele em dois funciona bem o leilão ali, não sei se tu jogar ele em dois, Vanessa.
Joguei, funciona bem sim, ele também tem umas adaptaçõezinhas.
Uhum.
E aí roda legal, dá pra jogar sim.
Ah, bom. É, mas faz tempo que eu jogo, sinceramente. Eu tinha que dar uma parada e ler as regras de novo, mas eu lembro das coisas que me chamaram a atenção nele na época, assim. E realmente é outro jogo aí que teve várias promoções. Mas continua ali o papo do Viri ali, que eu tentei responder, não sei se eu respondi o Viriato.
Ah, não. Respondeu total. É, isso é interessante, né? A gente, tipo, pra mim já é bem visível isso também. Do quanto que o nome de um game designer conhecido já influencia nos próximos jogos, né? Já se cria uma expectativa em cima do que ele pode fazer, o que, que não faz, o estilo dele, né? Aí o cara vai ousar, né? Criar um negócio diferente, assim, acho que já fica meio marcado, realmente.
É.
É.
E aí esse vácuo aí, né? Acaba sendo criado. Tipo, a galera que já gosta do que ele faz, não reconhece. E a galera que não gosta do que ele faz, não sabe que é diferente. Isso é foda.
É,
não tinha
é,
parado pra pensar nisso.
É aquele lance da dor e a delícia de ser quem eu sou, né? Porque o cara... porque o cara, ele tem toda uma expectativa já criada nele. E aí, quando ele dá uma mínima ousada, já entra no limbo, né? Já não é o que estão esperando de ti, já não é o que querem, né? Então, parece que a pessoa fica sempre presa, né? Naquilo, de alguma forma. É algo interessante até a se pensar.
É tipo assim, no show de rock, geralmente o vocalista pula na galera, né? É tipo o baterista pular, né? Esperando, só abre o buraco, o cara vai no chão.
Boa analogia, gostei.
É quase isso, é. Mas olha, eu acho que o Yorvik é um jogo pra quem gosta de leilão, tá? Tem que gostar de leilão. Eu não gosto de leilão, mas eu gostei. Olha, eu já me contradisse na primeira... Eu comecei a frase falando merda, né? Porque eu já comecei me contradizendo. Mas... eu acho que o Yorvik, ele é um jogo que pega, assim... ele tem uma interação muito direta, tá? Então, tu tem que gostar de interação, tem que querer esse tipo de, né, de jogabilidade. Gostar de bloco, ele tem um bloco bem intenso. E ele tem um leilão invertido. E isso foi o que eu achei mais legal nele. Porque eu não gosto muito de leilão, mas o leilão, do jeito que é no Yorvik, me agradou.
Isso. Ele é um anti-leilão. Aí você tá certa com seus...
É, sei lá, ele foi o jeito. Eu gostei do jogo, tá? Eu não tenho muito o que reclamar, assim. Eu acho que eu não entendi. Eu entendo que ele não é um jogo pra todas as pessoas. Eu entendo que ele não é um jogo que o Eurogamer super espera, porque às vezes a galera não gosta de interação. Mas eu não entendo por que, que ele não. Eu acho que ele tinha um público ali, mas ele não foi ao encontro do público dele, e aí ele mais um que ficou no limbo, né? Hoje é o, hoje é o dia dos. Dos jogados no limbo. O dia do abismo.
Dos humilhados.
É, o dia do abismo. Dos que ficaram no vácuo.
Mas a gente tá aqui pra exaltar eles, né?
Exatamente. Então... a nossa missão. Fala um aí, nossa manda missão. Mais um.
Quem, eu?
Viri ou Edu? Pode ser.
Pode ser eu. Ah, vamos falar um então aqui, sei lá, vou pegar um que a gente, que eu sei que todos nós vamos concordar que foi um jogo que... eu acho que esse aí só ficou mais hypado depois que ele começou a entrar em promoção aí, que é o Dragon Castle, né? Que
é, jogão.
Que é joguinho família, divertido ali, lembra o Mahjong, né? Onde a gente vai fazendo nossas construções. Mas esse é um jogo que também eu joguei pouco ele, eu joguei uma vez, até a Vanessa tinha ficado de pegar emprestado contigo. E eu peguei, eu comecei a ter atenção mais pra ele quando ele entrou em promoção mesmo, né? E eu não sei, Vanessa, ele é um jogo que sai bastante aí na Lands ou não?
Ele sai, ele não tá entre os mais alugados, mas ele sai, ele tem um fluxo bem bom, sim. Não é uma coisa que...
rotaciona super... bem.
É, ele até que... é, ele rotaciona, sim.
E o que, que o pessoal fala dele normalmente, a galera? Porque ele é um jogo bem família, assim, né? Bem gostoso de jogar, bem fácil.
Ele geralmente sai pra casal, porque ele tem essa coisa de funcionar bem entre dois, né? E a galera gosta, viu? Não tenho feedbacks negativos dele, não. O pessoal gosta dele, sim. Ele chama atenção... ah, o Viri pode falar melhor, né? O Viri já pegou ele também.
Mas... não, total. Esse foi bem o caso da gente, né?
É, ele tem uma produção muito bonita. Eu acho que ele é um jogo bom, assim, porque ele... tem regras tranquilas, tem bastante, as partidas são muito variadas, porque também depois tu pode colocar ali a carta dos dragões e dos espíritos, né? E aí isso também dá um grauzinho a mais nele na questão de complexidade estratégica,
né?
Mas nada muito, ó. E então ele é um jogo... ele é bom, assim, eu aqui comigo, eu não... sei lá, eu não tiraria ele do acervo, sabe? Com certeza, ele fica...
tanto pessoal quanto de empresa, né?
Não, acervo...
que é um jogo...
é, não, assim, acervo pessoal... até é uma coisa bem interessante. Acervo pessoal, eu... sei lá, eu não teria boa parte desses jogos, né? Então, daí é diferente.
Mas esse você teria.
Cara, não, porque acervo pessoal eu acho que eu teria, tipo, sei lá, uns 15 jogos no máximo. E aí seriam 15 muito, 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 tipo, os 15 mais jogados, assim, sabe? Eu não teria muito mais que isso.
Entendi, total. É, tanto é que a gente ama esse jogo, mas não tem ele, né? É bem mais jogo alugar. A primeira impressão que você tem do jogo é que tem pedra dentro, né? E ele realmente tem. Que é pesadão.
Ele é muito...
ele é mais pesado na questão física do que na complexidade. E essa associação com o Mahjong é muito boa. Tipo, eu tipo assim, já joguei pelo celular, sabe assim, naqueles aplicativinhos. Então tinha uma noção de como funcionava e a Luísa era viciada. em Mahjong. Então a gente conseguiu adaptar as jogabilidades ali do jogo muito rápido. Tanto é que a gente geralmente joga só o modo básico e depois coloca os extras. E a gente já começou jogando com os dragões, que dão um sabor assim no jogo, né? Dão mais cor pro jogo, literalmente também. E é divertido, o jogo é lindo, 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 lindo. É um dos jogos mais lindos que eu vi, assim, ultimamente. Porque tudo faz sentido, assim, com a arte. Os tabuleiros, os mini tabuleiros que você tem, né, das casinhas, eles se interligam com as quatro estações. É um jogo para quatro jogadores que tem quatro estações também. E cada dragão, ele traz muito do que tem no flavor, assim. Então é um jogo bem divertido, ele é bem estratégico, realmente não tem muito AP, né? Ele flui rápido e é diversão garantida, assim. Ele funciona muito bem com quem não conhece jogos modernos também, por fazer essa associação com um jogo já clássico, tradicional, né? Por mais ser de outra cultura, a gente absorveu bastante, né? Muita gente curte muito Mahjong. A minha irmã também.
É, e ele chama. Então é bem bom. Falou, né? Ele chama muita atenção na mesa montado, assim, né? Aquele tabuleiro inicial, que é aquele castelo. Sim. Com peças. Quem tá olhando aquilo, olha, opa, que é isso? Que jogo é esse, né? E é um jogo super família ali. Ele é muito massa.
E, cara, é tão legal isso de você poder montar vários setups iniciais ali, né? O próprio manual te dá um monte de exemplo, mas você fica livre pra fazer o que você quiser, uhum. Assim. Tipo, a gente jogou uma versão que era aquela pilha, tipo uma pirâmide azteca, né? Que você vai colocando sempre tudo ali, o quadradão em volta até o topo. Sim. Assim, né? Quase criou uma piramidezinha de três andares, enfim. E a gente jogou também uma versão que eram tipo três pontes, assim, com mais peças, né, no alto. Putz, é muito legal, é legal demais mesmo você poder montar. E isso já é uma diversão à parte, né? A gente que gosta aqui de gastar um tempo no setup, ler tudo direitinho, ver o que tem. A gente se divertiu bastante escolhendo o setup, montando peça por peça.
É, isso é outra coisa bem legal nele, né? Às vezes chega a ser o setup às vezes é meio que um quebra-cabecinha aqui. Ah, vamos fazer o setup aqui.
É, vamos gastar o tempo que for, que já estamos jogando, assim, isso, né?
É que a sensação tátil das peças é muito gostosa.
Sim.
O tocar nas peças é muito bom, porque o material dela lembra aquele dominó.
E total. Sim.
É. E ela tem a marcação embaixo, relevo e a pintura, né, ali. Então é gostoso tocar nas pecinhas, assim. É bom.
E cada peça tem o seu lugar, né? Isso é muito oriental, né? Uhum. É muito da cultura oriental. Uhum. É muito foda isso. Tipo, você pega a peça que você pega lá do tabuleiro principal, você vira, coloca casinha, monta no seu próprio tabuleiro. Isso é da hora demais, demais. Assim, é um jogo muito legal.
E eu não sei se vocês chegaram a ver que uma coisa massa é que tu encontra, né? Por exemplo, na Ludopédia, tu entra, tu encontra, assim, novos cenários criados pela galera e tudo mais. O pessoal criando novos setups pro jogo e distribuindo na comunidade, né? Então isso só o setup do jogo, né? Se tu for pensar.
Uhum. Muito doido, né? Isso aproxima a gente, né? Cria comunidade até. É, isso é legal demais mesmo.
Só um adendo ali no Dragon Castle é que os jogos que a gente citou anteriormente, né, até aqui, o que foram o Jorvik, o Terra. Barone, uhum. Né, foram esses três, uhum. Né, que a gente citou até agora. Esses três, mesmo após despencar o preço, promoções, etc., eles parece que ainda estão num lugar não muito legal, assim, parece que eles ainda estão né, afastados, assim. E o Dragon Castle não, o Dragon Castle ele teve ano passado, em 2020, uma promoção em Black Friday, e aí eu acho que ele começou a custar tipo uns R$160
isso
na Black Friday.
É.
Foi, né, mais ou menos isso. E ele era
na Ludo Story agora ele tá 173, eu tô vendo aqui.
É, ele teve essa. Ele custava quase o dobro disso. Acho que ele custava 270 por aí, 250. E
essas peças devem ser mais caras que uma madeirinha, né?
É, são. E. Mas ele foi um jogo que funcionou muito bem depois que ele teve a queda no preço, viu? Eu vejo bastante. Hoje eu vejo bastante pessoas comentando dele. Inclusive, ele entra em várias listas, que não só do alocação, né? Várias listas, uhum, em grupos, etc., de jogos bons para dois jogadores. Então ele é um jogo que ele teve. É legal falar nele, porque ele teve essa movimentação de mercado de ser esquecido, mas ele. Eu sinto assim que cada vez mais a galera tem colocado ele nas suas, né, nas suas prioridades.
Ele tá em ascensão de reconhecimento, né?
É. Acho
É o poder do capitalismo.
É.
Jogou lá embaixo no começo, né? Porque tá caro o jogo e ninguém sabe o que vai rolar.
É.
E depois você vê que compensa pra caramba e o preço cai. Aí converge, né? Os interesses.
Isso
aí. Aí vai. Ó, tem até um leilão aqui de um usado a R$150, cara.
Olha aí, ó.
Se eu pudesse, eu ia.
Mas tá caro, porque tu pega ele novo a 160?
Não, não pega mais, acho, Vanessa. Agora,
não? 170.
Eu tava...
Tá escrito 170 ali.
Ah, né? Um jeito... É, tá. É, aqui...
Ludopédia.
Ah, bom. É, mas em loja, o mais barato que eu vi aqui à vista é 235, pelo Compara Jogos.
Então você foi refutado ao... Toma essa.
Não, mas ele chegou a 160 ali, né? Um preço super bom.
Bom demais.
É. E olha,
sim, pra tudo.
E olha a qualidade dos componentes, né?
E até um usadinho, né? Vai.
Não, vai, vai.
Ah,
quer dizer...
Sim. É. Acho que sim. Uhum.
Não tem esse apego.
Porque as peças lá não estragam. Se o papel tiver muito ruim aí, realmente.
Posso falar um outro jogo aí que
não,
eu...
Não, então pode. Que eu joguei... A gente tá de cara contigo. Que...
É. Manda mais um, dessa vez.
Não pode mais. Não. É.
Eu vou falar um que eu joguei recentemente e que eu fiquei bastante surpresa. Eu tinha ele há muito tempo na minha coleção. Desde a minha coleção pessoal. Isso tinha muito tempo mesmo. Uhum. E ele é um jogo que eu meio que nunca tinha... Sabe aqueles jogos Estante da Vergonha há mais de ano, assim?
Sim, sim, sim.
É, ele tava ali e aí eu sempre, quando o jogo tá muito assim, eu sempre vendo, porque, tipo assim, não, né?
Não joguei em 6 meses, eu não vou jogar mais.
É, né? Tipo, nunca joguei. Mas eu tinha uma trava em vender esse jogo, sabe? Porque eu tinha uma parada meio que assim, não, mas eu tenho a impressão de que...
Ainda
um
dá.
Um dia eu vou querer jogar.
Ainda dá.
É, um dia eu vou. E aí ele ficava, mas nessas ele ficou 2 anos sem nunca ser jogado na minha prateleira.
Caraca!
É, sem...
É um novo nível de esquecimento.
É, ele nunca foi jogado nem por mim, e nunca foi alugado.
Eita.
Também. Ele nunca tinha sido alugado.
Nossa!
Então ele era tipo assim, flopou 2 vezes, sabe?
Nossa, ele conseguiu.
Ele conseguiu. E aí quando eu joguei ele, eu pensei, mas por que que eu nunca recomendei esse jogo pras pessoas? Que merda que eu fiz. Olha, eu tava com um jogo muito bom na minha estante e tava perdendo tempo. Que é o Viral. O Viral da Paper Games.
Esse aí eu não joguei também, mas é realmente um jogo que não flopou total, né?
Ah, demais. Demais. É. Absurdamente. E...
Bom, já que você falou que ele ficou na sua estante há 2 anos, ele não é da época Covid, né?
Não.
Porque... Então, tipo... Né? Nem ia fazer sentido que eu tinha pensado. Prossiga.
É, não, mas depois eu quero que tu discorra sobre esse teu pensamento, porque eu acho que hoje ele faz um certo sentido. Mas, uhum. Não, mas ele é desde antes da pandemia, ele já tava aqui, eu não jogava por... Sempre tinha um motivo pra eu não jogar ele, sabe?
Sim.
Ou é porque, porque ele é um jogo que eu já ouvi que entre dois não funciona. Ele é um jogo que daí chegaram os meus amigos aqui, porque na época, né, isso foi antes, chegaram meus amigos aqui, daí, sei lá, eu não tinha lido o manual ainda... Uhum. Aí teve uma outra vez que eu peguei o manual e eu não sei porquê, eu achei que ele era complexo, e gente, não é, nada complexo, mas eu achei que ele era, e daí
passou,
eu desisti,
ideia, né?
E aí ele ficou tipo num, ele ficou num lugar bizarro, assim, sabe? E aí ao mesmo
no
tempo,
beco diagonal.
É, e ao mesmo tempo eu já tinha aberto ele, né, no tabuleiro, e daí ao mesmo tempo eu tinha uma viagem na minha cabeça que eu pensava assim, não, mas eu acho que esse jogo um dia pode ser legal de usar em escola, porque ele tem essa questão do vírus invadindo o corpo e tal. Uhum. E aí, cara, ele ficou ali naquele lugar por muito tempo, até que final de semana, não faz muito tempo, tá? Eu acho que faz tipo, sei lá, deve fazer um mês, talvez. É, eu pensei assim, eu vou quebrar esse ciclo, eu vou sair desse relacionamento abusivo comigo, com esse jogo. E aí
Agora eu
levei ele pra casa da minha mãe, pra jogar com a minha irmã e com a minha sobrinha.
E... Oi, gente, trouxe um vídeo.
Olha só o jogo que eu trouxe. E aí eu li lá na hora, assim, rapidinho, sabe? Tipo, eu sentei assim na cama uns minutinhos antes de começar a jogar e li. E foi incrível a partida. Foi muito bom.
Jogaram em quantos?
Foi sensacional.
Jogaram em quantos?
A gente jogou entre 4. Foi eu, o Henrique, a minha irmã e minha afilhada, minha sobrinha.
E como é que funciona esse jogo, basicamente?
Ele é um controle de área, tá? Ele é um controle de área com ação programada. Então, assim, primeiro... que sobre o tema, tá? Já me perguntaram sobre a questão do tema ser sensível hoje em dia, não sei o quê. É, desopila disso, tá? É, esquece, porque não é... Eu achei ele, assim, até bastante útil pra gente entender. Eu achei ele informativo, tá? Pensando em biologia, assim, pensando em ciências, né? Pensando em... É legal, assim, de ver como que... Porque ele traz também a descoberta da vacina, e aí o vírus cai, ele traz, assim, a questão do próprio vírus lutando contra outros vírus dentro do teu corpo. Então, ele é...
Que foda!
É, ele é meio que uma aula, sabe? Ele é importante, ele não é uma coisa que vá ofender alguém. Que isso pode ser uma coisa que as pessoas hoje tenham medo, né? Mas isso hoje, né? Porque, na verdade, ele tá no mercado desde antes da pandemia.
Sim, então... sim. Então... Tá um tempo, já tá mais de ano, mais de dois anos, acho, sei lá.
Mas, na estante da Vanessa ele tá 2 anos.
É, só na minha estante ele tá 2 anos, mas antes ele já tava.
Eu não lembro se não foi no DOF de 2019 que anunciaram ele. Eu tenho essa impressão, mas não tenho certeza. Não sei se foi lá que a Paper anunciou ele, não tenho certeza do que eu tô falando.
Ah, eu acho que em 2019 ele já tava lançado, eu acho.
Já, pode ser.
Mas eu posso ver.
Pode ser.
É,
bom,
não sei.
Também...
Depois eu posso olhar. Mas ele é um controle de área, tá? Com ação programada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um jogo que realmente, entre mais pessoas, ele vai funcionar melhor, tá? Porque...
Eu achei que ia ficar mais confuso.
Não, mas então... Só que ele tem... Essa questão da ação programada faz ele ser um controle de área diferente. Ele tem um negócio nele que é diferente dos outros jogos. Porque ele é muito divertido. Ele é muito divertido. Porque a ação programada é a mecânica do caos, né?
Sim.
Todo mundo dá pitaco e estoura ao mesmo tempo, né?
É.
Todo mundo decide e o negócio estoura ao mesmo tempo.
Sim, e aí ele tem, assim, uma interação muito, muito forte. Muito forte entre os jogadores. Muito constante. Os vírus estão se atacando ali pra tentar dominar as regiões do corpo. Mas ele tem... Olha a sacada desse jogo, é genial, assim. Tipo, mas ao mesmo tempo, se tu é um vírus que se destaca muito... Descobre-se a vacina e daí sai todos os vírus do tabuleiro daquele teu vírusinhos, né, que tu tá representando.
Que doido.
Porque foi descoberto.
Ah, você joga como vírus, você quer...
É, tu é o vírus.
Infectar todo mundo.
Exatamente. Tem o tabuleiro central é uma representação de corpo humano e cada jogador é um tipo de vírus, é uma espécie de vírus.
Nossa, que legal.
E aí a gente tá ali batalhando pra ser o vírus fodão do rolê, entendeu? A gente quer ser o maior. Só que se a gente se destaca demais, a gente quer então tirar os outros daquelas regiões do corpo pra gente ter o domínio daquelas regiões, né? Mas se a gente se destaca demais, vem a questão da vacina e aí limpa a gente dali, entendeu? Tira a gente dali e a gente tem que meio que recomeçar. E aí ele tem todos os processos muito legais, assim, que... Tipo, até de fagocitose, sabe? Que mostra que tu pode englobar os outros vírus. Nossa, ele é muito... Todo o processo, assim, tipo, tu te espalha pelo corpo, a tua ação de movimento é através da corrente sanguínea e tu tem que, tipo, tu tem que seguir ali a corrente sanguínea. Ele é muito, muito legal. A ação programada dele funciona muito bem.
O jogo pegou muito o lado biólogo da Vanessa. Forte aí, hein? Senti.
Nossa, pegou forte, hein?
Pegou.
Pegou muito forte.
Pegou.
Não, ainda bem que você não vendeu, não passou ele pra frente, né? Caraca, que legal esse jogo.
Total.
Vai ser bem instrutivo.
É, ele tem um pouquinho de deck building também, tá? Então tu vai... Todo mundo começa com o mesmo baralho ali inicial e tu vai melhorando o teu baralho. Aí as melhorias no baralho são sempre melhorias meio celulares, assim, né? Tipo assim, reprodução. Aí tu sai, tipo, jogando um monte de viruzinhos, assim, né? É, sempre tem essa questão, né, de tu ir progredindo. E as regras dele são super simples. A minha sobrinha jogou, ela adorou. Ela tem 13 anos, mas ela não é tão ligada assim que nem o Rômulo, que é o meu sobrinho, que tem mais idade que ela. E ela curtiu, assim, a full o jogo. E foi... Nossa, foi um sucesso, sabe? A interação, a forma que ele rolou tudo.
E instrutivo ainda, imagina que maneiro.
É, muito massa.
Cara, uma aula.
Eu ia puxar esse gancho aquela hora que você falou que o jogo era viral e tal, que podia ter... um clima sensível, pra falar do último jogo aí que eu tô querendo falar, que é um jogo que eu acredito que nenhum de vocês jogou, que é o Holding On. É um jogo que a Galápagos lançou ano passado, finzinho do ano passado, que é sobre um paciente de um hospital que tem uma história conturbada, e aí a ideia é que os jogadores descubram né, coisas sobre a vida desse cara. Eu não joguei ainda, mas acredito que seja meio que criar uma timeline da vida dele, assim. Eu sei que os dias vão passando,
uhum,
e ele traz meio que essa atmosfera de hospital, assim, né? Pode realmente, né, pelo momento, né, por ele ter sido lançado previamente, pré-pandemia, assim, um pouco só antes, né, fim de 2019, na real. Ele...
Não, ele foi...
Ele
não,
pode ter pegado esse azar,
acho,
né?
Acho que foi fim do ano passado, Vini, foi 20.
Foi fim de 2020?
É.
Então, no meio da pandemia, no auge, é. Então, né? Ele pode ter pegado uma hora bem ruim, né, de ter vindo.
É.
Que é um jogo que eu não... Eu só vi que foi lançado, tipo, teve uns 2, 3 posts ali da Galápagos e morreu, assim. E parece ser tão legal, tipo, a ideia... Esses jogos de investigação mesmo, assim, né, de dedução, eu curto pra caramba. E aí eu fiquei interessado em saber mais sobre o jogo.
É.
Mas depois também passou, porque eu não vi mais nada sobre.
É, tu sabe que...
Não sei se vocês...
Foi um jogo que saiu, na época eu dei uma olhada muito por cima, assim, e não olhei mais, realmente. Foi um jogo que, pá, me passou total. Até tu tá falando aqui, depois vou dar uma olhada no Ludopad pra ver se tem algum vídeo, alguma coisa. Mas sabe que uma coisa que ele me chamou atenção na época, não sei se muito pela capa, assim, pelo tema, me lembrou muito o Escape Tales. Mas eu acho que são jogos bem diferentes, tá? Mas eu, no primeiro momento, ele lembrou isso. Depois eu fui olhar e vi que eram coisas diferentes. Mas realmente é um jogo que passou, né? E tá batido, tem super pouco material sobre ele, né? É um que...
Putz, me chamou atenção pra caramba. O estilo da capa, assim, tem uma identidade visual, tipo, que não traz, né, alegria.
Não, né?
Mas ele é bonito, né, do jeito dele, sim, assim. Sim. O setup dele é bem massa. Ele tem um tabuleiro, assim, com as cartas em um arco, sabe? Faz uns 180 graus, assim, de carta em volta, com um monte de pecinhas. E aí eu acredito que os jogadores são, tipo, enfermeiros, né? Eles jogam ali... assessorando esse personagem que tá no fim da vida e você tem que ir meio que descobrindo, criando a história de vida dele, né? Meio que descobrir o porquê.
Ele
que
é um jogo
isso,
cooperativo? Pá. Agora, me eu acho que era, né?
É
era,
cooperativo,
né?
Total cooperativo. É, pra... E aí me criou toda essa... Tipo, eu não quero pesquisar demais pra não tomar spoiler, né? Não sei se é um jogo de uma história só, mas deu vontade de saber o que rola,
sim,
né? Tem bastante carta, então deve ter uma rejogabilidade boa também.
Esse jogo aí... É, que tu falou, né, tu gosta de jogos de investigação e tal, e esse é o tipo de jogo que eu tenho uma certa certeza que se eu trouxesse pra Lends, ele ia sair diretaço, assim, porque a galera, os meus jogos de investigação nunca param. O pessoal adora, assim. São,
legal.
É, o pessoal gosta muito, muito, muito. E são jogos bons de alugar, porque geralmente eles têm esse fator de pouco replay, né, porque depois que tu já te emocionou com aquela história uma vez... Daí tu te emocionar uma segunda vez já é um pouco mais difícil, né? Então...
Revisitar o jogo pode até mexer na primeira lembrança, né?
É, então geralmente são partidas mais únicas. É uma experiência, né? Muito mais que um jogo, são
isso,
experiências. É, mas esse aí, Viri... Primeiro que eu achei, assim... Eu acho que um dos motivos para os jogos, às vezes, darem essa flopada é que, às vezes, eles vêm com uns preços de lançamento que não são muito coerentes, tá?
Uhum.
É... Então eu acho que o preço dele também me afastou um pouquinho. Hoje já tá, tipo, é uns 280 por aí, né?
Tá, 260, 270.
Mas, enfim. E também tem essa questão da carta, da capa dele, né? Essa coisa
a temática é toda tristinha.
É,
né?
A temática dele é muito melancólico, sabe? É uma coisa triste, porque é o cara ali, o fim da vida do Billy. É Billy alguma coisa, né? O nome
Billy
do...
Care.
Billy Care.
É o fim da vida dele, aí ele vai relatando ali, né, enfim, ele vai fazendo algumas revelações, tipo, no leito de morte, né, e eu acho que é um tema que veio num horário errado, sabe?
Sim, tu vai estar cuidando de um paciente terminal ali, né, no meio dessa história,
é.
E eu tava vendo aqui o jogo, né, ele tem 10 cenários interligados, mas são todos rejogáveis, então ele tem um pouco de storytelling longo aqui, né, pelo jeito, no jogo.
É um
RPG de Grey's Anatomy.
É, quase isso. Mas eu acho que ele é um jogo interessante, tá? Ele é um jogo até daqueles que um dia pode ser que eu traga, porque eu acho que ele tem a ver, sabe? Com a Lends e tudo mais. Mas o tema dele, pro momento, me afastou. E eu não sei se isso aconteceu com mais pessoas ou não. Mas hoje eu prefiro, por exemplo, Escape Tales... eu trouxe porque o Escape Tales, ah, é um negócio meio sobrenatural
pra
e
cima,
tal.
Né?
É, tipo, o Unlock também, porque tá, mas o Unlock é tipo Alice, videogames e Holmes,
sim.
Sherlock Holmes, sabe? Então, uhum. É diferente, assim, acho que quando pega também terror, né, que é uma coisa mais sombria, mas ainda assim entra no âmbito do fantástico, né?
Sim.
Agora...
Uhum.
O
problema é que esse jogo traz um terror que tá muito real, né?
É muito palpável, né?
A gente tá numa situação que é o meme do cachorrinho na mesa, tomando café e tudo pegando fogo em volta, velho. Como é que você vai, né? Como é que você vai jogar um jogo de bombeiro, tipo assim?
É.
Sabe? Tá foda, né?
O Escape Tales já pegou o novo, aquele o Memória Baixa, Vanessa?
Não, eu peguei o outro, Despertar.
Ah, esse é bem legal. Esse eu joguei. Memória Baixa eu não joguei.
Mas eu não joguei, tá?
Não.
Eu só... Ele nem tá comigo mais. Inclusive, ele tá com clientes.
É, esse aí foi esse um jogo aí. Que não flopou, né? A gente tá falando dele, mas ele não flopou.
Não, não.
Foi um jogo. E esse aí fez muito sucesso com a gurizada lá. Também meu grupo curtiu bastante. Mas ok, só porque a gente tocou no assunto dele.
Não, mas é isso. Achei da hora falar desse Rodinhon também, porque agora abro o caminho pra Vanessa comprar ele pra mim, igual ela fez com o Above and Below, entendeu?
Não, eu acho
vai
que assim,
né?
O meu medo com ele é só o tema mesmo, que eu achei que veio num momento meio... Sabe que eu fico com dois corações, porque ao mesmo tempo eu acho que às vezes as pessoas querem algo pra refletir. Pode ser.
Esse jogo é bem introspectivo.
Isso.
E eu vi que ele dá pra jogar de um jogador, né? Dá pra jogar solo.
É. Esses jogos de investigação, até eles costumam ser legais solo, porque, né? Tipo... Só que, claro, duas cabeças pensam melhor que uma, né?
Ah, sim.
É.
Total.
Mas... O tema, eu não sei se acontecia, ele flopou por causa disso, porque é difícil...
Muito provavelmente.
Esses jogos de investigação, eles têm uma demanda de mercado. Tem realmente uma demanda de mercado. Então, ele ter flopado no nível que aconteceu, eu acho que foi ali um probleminha de timing, sabe, com a temática.
E eu acho que ele tem a chance de dar uma acendida, né, criar uma ascensão nele, tipo o Dragon Quest, assim, tipo, lá pro ano que vem ele começa a aparecer por aí com metade do preço, sabe? Aí eu acho que vai, porque daí também, né, tomara que a pandemia já tenha acabado, né, e o desconto seja bom, e aí provavelmente pode acontecer isso, né? Porque ele traz essa temática que já não abraça tanto, e ainda traz, assim, um sentimento, né? À medida que a gente vai jogando, a gente vai percebendo que cada jogo tem uma estratégia ali, né? Ele é voltado pra te fazer sentir uma experiência específica. E aí ele é uma parada muito introspectiva e é uma parada muito mórbida. Daí é foda mesmo.
É. Não, mas eu acho que talvez eu esteja errada e talvez as pessoas queiram refletir sobre isso. Pode ser também, né?
Porque... E talvez seja uma parada diferente do que a gente tá pensando, né?
Ah, isso eu acho que não.
Eu acho que não.
É.
Acho que
a capa já vende isso, né?
É, acho que ele é depressão mesmo. Acho que a proposta dele é essa. É a reflexão, né? Mas, enfim. Baixou até a nossa vibe aqui, ó.
Pois é.
Eu já ia procurar alguma besteira pra falar pra, né, dar um up no final.
É. A Vanessa salvou.
Eu vou falar um então que eu tô com vontade de falar, tá?
Tá. Manda
que
ver.
Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Manila, tá? O Manila.
Esse eu não joguei.
É, o Manila, ele é um jogo de apostas, com especulação, assim, né? Com economia também, tem que fazer a gestão dos teus recursos. E o Manila, ele é um jogo bem pouco falado, porque, coitadinho, ele tem uma arte tão feinha, sabe? Eu acho que ele não chamou atenção. Eu acho
que... Qual é a temática dele? Manila é o nome de uma cidade, né?
É uma cidade portuária.
De Porto Rico.
Isso, uma cidade portuária. E a temática dele é justamente que estão chegando as embarcações com mercadorias, assim, tipo tecido, grãos, essas coisas, café. E a gente tem que apostar onde que os barcos vão atracar. É meio que isso, né? E também a gente aposta no que tem dentro do barco, que daí vem a parte de especulação financeira, assim. Porque conforme onde o barco para e alguns detalhes, conforme a quantidade de pessoas que quer embarcar naquele barco, naquela jangada, acho que ele chama, enfim, aquele produto que tá ali valoriza mais ou desvaloriza. Tem uma questão assim. Então os barcos, eles vão andando, né, pelo mar. E navegando, na verdade, né? E aí, onde eles atracam, e conforme o número de pessoas que tá apostando naquela mercadoria, aquilo tem uma questão de do produto valer mais ou menos, né? Vai te dando mais dinheiro.
Imaginei um barco com pezinhos.
Menos. É. E ele tem. Assim, ó, ele é tipo um Camel Up, tá? Pra quem jogou Camel Up.
Tá, esse eu joguei.
Só que ele é bem menos engraçado e bem mais.
Estratégico?
É. Porque essa questão do em qual barco tu vai colocar o teu bonequinho ali, né? O teu meeple, pra tu apostar naquele barco, e aí o quanto aquilo vai mexer no valor daquele produto, isso tem uma questão de gestão ali financeira, né? De economia bem, bem interessante, sabe? Ele é um jogo de apostas mais gamer do que ele parece.
Que legal.
Eu acho que o que estraga ele é a arte, tá? Eu acho que a arte dele é muito, muito mal feita, sinceramente. Assim, ela podia ser uma arte muito mais atrativa.
Ah, só corrigindo a minha mancada ali, não é a cidade de Porto Rico, é a cidade das Filipinas.
Olha.
Ah, isso aí. É. Eu concordei porque, como eu falei anteriormente, minha geografia, né, ela não é o forte, então eu só... Ah, tá em Portugal, é isso aí.
No Terra a gente ia tudo rodar.
É,
né?
Isso aí.
Putz, e as Filipinas é um lugar tão bonito, né, deviam ter caprichado aí, não sabe?
Verdade.
É.
Ó, só pra tu ter...
vontade.
Só pra tu ter uma noção, assim, né, as mecânicas dele são alocação de trabalhador, aposta, especulação financeira, leilão e rolagem de dados. Então ele não ele é um jogo que ele é muito mais do que ele parece ser, sabe? Porque essa coisa do leilão era isso, assim, faz tempo que eu não jogo ele, porque ele é de 3 a 6, de 3 a 5, então eu não tô jogando ele durante a pandemia, mas eu joguei ele bastante antes. É, essa coisa do leilão também interfere no quanto tu vai usar os teus recursos ali, sabe? A economia das moedas que tu ganha conforme os produtos que estão dentro das jangadas. É muito, muito, muito interessante. Só isso que eu tenho a dizer, tá? Eu não lembro de detalhes em regras, porque realmente faz... desde que começou a pandemia, eu não jogo mais ele. E... justamente pela questão do número de jogadores. Mas ele foi o jogo... Na época, eu tinha o Camel Up. E quando eu trouxe esse jogo pra mim, eu vendi o Camel Up. Porque eu achava ele, assim, extremamente superior... Né, em experiência do que o Camel Up, eu achava um pouco desnecessário ter os dois. Achava que, assim, se eu for jogar um jogo de apostas, não vai ser o Camel Up, vai ser o Manila, sabe?
É. O Manila preenchia melhor a lacuna,
preenchia,
né?
Preenchia, ele... Então eu não tinha muita necessidade de ver os dois. Hoje eu sinto falta de ter um Camel Up, porque o Camel Up, ele é um jogo mais famoso, né? Principalmente essa segunda edição, com uma arte muito mais bonita e mais atrativa do que o Manila, e mais familiar também, né? O Manila, ele tem, assim, mais regras, né? Isso, todo jogo que tem especulação financeira ali, economia e leilão, eles não são jogos tão amigáveis pra galera que tá entrando, né? Então hoje eu até sinto um pouco de falta do Camel Up por conta disso. Mas eu, Vanessa, eu adoro o Manila. Eu acho ele fantástico, assim. Acho que as pessoas... Ele é um jogo que o gamer deveria conhecer. Porque pro gamer, ele é um party game, sabe? E funciona super
cara,
bem.
Cara, vamos... Tive uma ideia brilhante aqui, ó, pra um negócio sensacional. Vamos juntar nós três aqui e fazer um reskin desse jogo. Vamos fazer um... Sei lá, um day trader quântico de temática e pegar essa negociação aí com o leilão.
Sabe que esse jogo eu lembro dele nas estandes de loja, assim, ó. Eu tava olhando até a data, ele saiu no Brasil em 2016. E tu ainda consegue achar ele em uma loja ou outra, não é tão fácil. Mas se tu pensar um jogo de 2016 e ainda... E eu acho que ele só teve uma impressão, acho que ele não teve mais de uma no Brasil. E tu ainda encontrar ele, olha, e tu sabe que realmente, na época não foi um jogo assim, eu olhava, a arte realmente me incomodou um pouco, e nunca parei pra ver ele direitinho, assim, agora a Vanessa falando, até me interessei um pouco, assim, essa questão do leilão, pode ser bem interessante se usar, assim, né, mas, pá, nunca tinha jogado ele mesmo, e eu acho que a Vanessa tocou no ponto ali, a arte dele me incomodou, na época, eu acho.
É.
É o primeiro, a primeira impressão que a gente tem, né?
Uhum.
É, a capa, né? Não adianta. E realmente a arte dele não... Hoje ele só tá parado aqui, porque ele é de 3 a 5. E aí o número dele acaba limitando também,
sim,
né?
É.
Ele tem... É engraçado isso, né? Porque o Manila, a gente falou de alguns jogos que floparam por algumas características diferentes, né? Pela temática, pelo preço, pelo, sei lá, por talvez má divulgação, por causa do
época,
game designer,
né?
limbo do game design, enfim. E o Manila, ele flopou por um outro motivo, acho que a questão da arte mesmo, a arte dele não contribui com ele. E o número de jogadores dele também é um número que eu acho muito ruim. Esse número de 3 a 5, eu acho um número muito ruim. Toda vez que eu vejo um jogo de 3 a 5, eu penso... Ah, foda.
Ele já limita demais, né?
É, porque assim, ó... Não vai dar pra jogar de casal, tá? Não vai dar pra jogar entre dois. Aí... Não vai dar...
Se você for jogar de galera, mais de 5.
É,
né?
Se tu for... Geralmente
cinco
assim, eu vou... fazer uma janta aqui. Por exemplo, nós aqui, a gente não ia poder jogar, porque nós somos 6.
Sim.
Somos 3 casais, né? Nós somos 6.
Já era.
A gente já não ia poder jogar o Manila, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que assim, ou é de 3 a 6, ou é de 2 a 5, entendeu?
Sim, total.
De 3 a 5 é aquele buraco, assim, só pra quem tem o número perfeito, o número mágico pra jogar jogo de tabuleiro, que é 4 pessoas, né?
Sim.
Você elimina casais e elimina os trios de casais.
É.
Que é quem sustenta essa indústria.
Exatamente. Então, assim, o número de jogadores dele eu acho que também não contribuiu, né? E a arte acabou que, né, ficou ali nas sombras. Mas é um baita jogo. Se vocês jogarem ele, eu tenho certeza que vão gostar. Tá, de verdade, assim, eu garanto.
Eu fiquei interessado, eu curto uns leilão, umas paradas assim.
É.
Uma hora que for possível, vou pegar emprestado com a Vanessa.
É.
E fica em aberto aí o convite pra fazer o jogo quântico.
Tá.
Ou uma expansão que deixa até 6, né? Uma expansão
Caraca,
que coloca.
É verdade, ali. Vamos refazer esse jogo aí, ó. 3x6, um investidor quântico com o modo solo de day trade quântico.
É meio que isso, né? Mas
o Lobo de Wall Street Board Game, eu tenho certeza que vai vender.
Só até conseguir a franquia, o resto tá tranquilo.
É.
Se tu olhar as avaliações dele, ele tem avaliações bem positivas também, assim, né? Eu acho que... Bom, enfim. É um jogo que vale a pena, tá? Se tu ainda tem a oportunidade, ou se tu já jogou Manila, conta pra nós, porque... Eu preciso de alguém pra dividir esse sentimento.
Se achar em um leilão perdido por aí, ó, no precinho, né?
Ah, mas ó, a prova que ele é bom, aí eu vou dar uma temperatura quando a prova do jogo bom. Ele tem lacrado pra vender ainda, tá?
Ó.
Mas ele usado, ele não tem muito. Tipo assim...
Ah, sim.
Não saiu mesmo da prateleira,
não,
né?
Tipo... Não, quem tem não se desfaz, entendeu?
Aham, entendi.
Tipo...
Agora entendi.
Ele tem, ó, na Ludopédia, pelo menos, ele tem só uma loja vendendo ele lacrado, tá? Só uma loja vendendo ele lacrado. Mas ele não tem nenhum usado pra vender. E tem 156 pessoas que marcaram ele como tem na coleção, né? Então quer dizer que ele é um jogo que a galera não passa muito pra frente, não. Quem tem...
Quem deu uma chance, né, foi conquistado.
É,
normalmente quando o jogo não é tão bom, tu vai encontrar vários pra vender ali no Ludopad, né? Se não tá acontecendo.
Exato.
É.
Mais um, boys.
É, um jogo que eu achei interessante a gente marcar, e que ali no início a gente falou até sobre a questão do como é legal os jogos que tem esse equilíbrio, né, de quantidade de jogadores pelo mapa... É Small World, né? Saiu Small World of Warcraft e flopou total. Eu não sou um grande fã da franquia, mas eu sou um grande fã de Small World. Eu queria ter, pelo menos, dado uma olhada, assim, como ficou essa nova versão, né? Se deram uma atualizada em alguma coisa, ou se é a mesma coisa reencapada. Mesmo que fosse também, é um jogo muito da hora de controle de área ali. E ele tem umas mecânicas que eu gosto bastante, né, dessa troca de personagens ali, e os combos que criam, né,
uhum.
É tudo muito inusitado, E talvez isso seja a coisa que atrai algumas pessoas e que mais afasta outras.
É, tu sabe que o Small World foi um jogo que eu joguei muito, mas muito tempo atrás. Muito tempo atrás.
Ah, tá.
E eu lembro que eu gostei, achei legal o jogo, assim. E aí, quando saiu esse Small World, World of Warcraft, ele acabou encarecendo mais ainda o jogo. E eu pensei, ah, esse jogo aí é pra trazer galera de fora do nicho, né? Eu imaginei assim, né? Porque só tu botar a franquia ali já vai ter encarecido as coisas e tudo mais. E não sei, realmente não é um jogo que tu... Não sei se ele chegou a flopar, mas não é um jogo que eu vi muita...
O foco dele não...
É, não sei, eu fico numa dúvida, assim. É porque realmente, né, se tu pegar... Uma coisa que a gente tem que ver agora é que os lançamentos raramente estão esgotando rápido, né? É difícil ter um jogo assim, foi lançado meses atrás e esgotou, né? O World of Warcraft faz um ano que ele foi lançado e tu encontra bastante dele, né? Tranquilamente. Mas eu acho que o problema dele, assim, pra não ser tido falar tanto, eu acho que é isso. É um jogo que a galera que joga já conhecia, e aí quando vem com essa nova roupagem, ele vem com um preço mais em cima, então talvez a galera do hobby não caia tanto em cima,
não
mas
é
acho que talvez...
O foco, é. Né?
Mas não sei se chegou na galera que não é do hobby também, né?
Ah, eu vou dar o meu... meus dois palitos aqui, né, de contribuição. É, o que os amigos lojistas já me falaram, assim, de alguns estados, é que o Small World, desde o primeiro, ele sempre foi um jogo com baixa procura. Desde o primeiro. Tanto que quando veio esse do WoW, eles disseram assim, tipo, tá, vamos pegar, com essa esperança de que a nova roupagem ia trazer uma galera por ser, né, do Warcraft. Mas no fim também.
Essa história vai ser diferente, né?
É, mas também no fim não. É, eu vou falar pra vocês, esse jogo é um jogo que eu tenho uma dor de cotovelo nele, tá? Pesada, assim. Porque eu queria muito ter esse jogo. Essa skin aí
do WoW.
Warcraft? É.
Você é fã?
Eu queria muito mesmo.
Você é fã do WoW? Não sabia.
Não, cara, eu não sou fã do WoW, tá? O Henrique é bastante.
Eu ia dizer o Henrique,
mas eu...
Ah, que legal.
É, o Henrique é bastante. Eu não sou fã do WoW, mas eu já joguei o WoW antes de conhecer o Henrique até. Eu cheguei a jogar.
Olha.
Mas eu gosto muito desses jogos com essas franquias, porque eu acho que são jogos que podem abrir portas, né? Tipo, eu acho legal essas roupagens,
Total.
Tá?
Sim,
eu gosto.
Sim.
Gosto da ideia. E eu acho que o Small World tinha tudo a ver com o universo do WoW, sabe? Eles era uma coisa que parece que... Nossa, perfeito, sabe? Deu match, assim, combinou.
Várias classes, várias raças, né?
É,
competindo ali por dominar os espaços e tal.
Tinha tudo a ver, então... É, na minha cabeça, é um jogo que eu ainda quero, tá? Eu ainda queria ter esse jogo. Só que eu já tive o Small World, o normal, e eu vendi. Porque eu acho que o Small World é um jogo legal de controle de área, mas eu também não acho que ele seja o suprassumo dos controles de área.
É que eu acho que ele era mais falado, assim, porque na época que ele foi lançado, que já é um jogo que talvez não tivesse tanto jogo com controle de área, não sei, tô falando por alto, assim. Mas realmente, quando...
Ele pode ter sido um preconceito.
É,
assim.
Quando eu joguei ele, eu achei, é um jogo legal, mas não é um super jogo, né? É um jogo bom. E eu acho que é isso que a Vanessa quer falar, mais ou menos, nesse sentido, né, Vanessa?
Ele vale a pena a experiência, é legal conhecer, mas não é uma coisa que tu vai ficar, uau, sabe, que jogo incrível, esse jogo é muito foda. Não é isso, mas eu não joguei ele com a expansão, tá? E dizem que a expansão melhora muito. E essa versão do Warcraft vem com a expansão já vem com a...
Então talvez seja isso o preço.
É, ela já vem com adaptações que são as mesmas adaptações que a expansão trazia. Então,
entendi.
Ele já vem com isso, né? E com essas modificações, essas atualizações, ele tem uns detalhes diferentes, né? Ele deu uma refinada no jogo. Só que assim, ele é um jogo que chegou muito mais caro do que... Sabe? Do que eu acho que valia.
Sim.
Porque é isso, ele não é fantástico, ele não é uma coisa incrível, memorável, sabe? Preciso desse jogo. E ele é um jogo que não tem miniatura, né? Eu acho que é um jogo que ficaria muito mais incrível se ele tivesse miniatura, eu acho que ele poderia ter. Ele não tem nada demais, assim, tem bastante componente, tem muito acartonado ali dentro, mas eu acho que não é um jogo que vale R$500, entendeu?
Total, devia ser um pré-requisito de jogos de aventura baseado em algum cenário de fantasia medieval. Tipo assim, ó, pré-requisito, tem a miniatura, senão vai flopar, uhum. né? Porque, ainda mais se for pegar alguém de fora, mais ainda, tipo... Porque é isso que a galera procura, né? Tipo, você vai comprar um jogo pra pegar uns bonequinhos e é isso, né? Uhum. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante foi que eu joguei o Small World sem ser o War of Warcraft uhum. e sem expansão também, quando eu tava começando a conhecer jogos e eu gostei bastante, eu acho que ele é um jogo bom, tipo Ilha Proibida, assim, sabe? Aquele jogo que você tá na transição do nunca joguei nada e tô começando a procurar no Google. Uhum. É um jogo que encaixa bem, assim, porque ele, por exemplo, ele despertou em mim esse conhecimento de que eu sou combeiro, né? Eu adorei fazer um monte de combo uhum. e adorei que o jogo tem esse esquema de ascensão. Eu acho isso muito legal, porque é contra-intuitivo. Você ter um exército que você tem que ir desfazendo dele quando ele tá no ápice, porque ele vai começar a decair, entendeu? E você tem que fazer outro crescer tão rápido quanto esse cresceu pra você não perder os seus lugares. Uhum. Se você ficar se vangloriando ali no que você já tem, você vai perder. E isso é muito massa. Ele cria um tipo diferente, assim, de estratégia a se tomar. Eu achei bem interessante o jogo quando eu joguei. Mas já tem um tempo também, né?
É, ele tem essa... Ele já foi muito vendido como um jogo de entrada para controle de área.
Sim.
Né? Tipo, eu já vi várias pessoas falarem, mencionarem ele nesse sentido. Então eu acho, uhum. Vili, que tu jogou ele no momento certo, sabe?
Foi.
Eu acho total. Que tu jogou ele na hora que tu devia ter jogado. Eu joguei ele no momento errado. E aí eu esperava uhum. dele uma simplicidade... Eu já tinha jogado Etnos quando eu joguei ele. E aí, quando me falavam assim, ah, ele é um jogo de entrada pra controle de área. Eu comecei a esperar algo tão simples quanto Etnos. E, uhum. e aí eu... Ah, me incomodou muito, porque eu tinha que ficar o tempo inteiro com o manual grudado, porque eu demorei pra decorar o que cada raça fazia, sabe? E os combos.
É, nem dá, né, pra decorar.
É. E aí isso me incomodou. Eu fiquei muito incomodada uhum. com isso de ficar o tempo inteiro tendo que ler no manual o que cada, sabe, a fusão ali da raça com a habilidade, né, aquele negócio.
Sim, e... esse jogo tem que ficar do lado ali toda hora.
É, né? Tu tem que ter jogado ele várias vezes até tu decorar, tu tem que ter jogado algumas vezes. E tem pessoas uhum. que não se incomodam com isso, ele já vem inclusive com a colinha, porque o jogo sabe disso, né, então ele vem com a colinha ali e, uhum. e daí a pessoa fica ali consultando, né, na hora. Mas isso me deixou muito incomodada, porque eu pensei assim, nossa, mas isso não pode ser um jogo de entrada. A pessoa tem que ficar o tempo inteiro grudada no manual, isso não tem como ser um jogo de entrada, sabe?
E... Mas esse é o pensamento de quem já conhece as regras. Tipo assim, se você for pensar, é bom pra quem é iniciante não ter que se preocupar em olhar lá antes, sabe? Uhum. Você tira do manual todo um peso, né? Porque a maioria dos jogos que a gente joga, ele tem uma sequência de regras que você tem que saber antes de começar.
Ah,
esse você vai olhando enquanto você tá jogando, tipo... Eu acho legal em alguns jogos e em outros realmente me incomoda tanto quanto você. Um exemplo disso é um jogo bem famoso que é o... Que eu esqueci o nome. É aquele da Grécia, como é que chama?
Santorini?
Da cidade da... Ah. Santorini. Santorini me incomoda muito jogar com os deuses... Que você tem que ficar olhando lá e são símbolozinhos, e aí não tem nem como você meio que deduzir pela simbologia ali. Tipo, alguns tem, claro, né? Mas geralmente eu sempre esqueço que faz cada
vezes,
um e tem que ficar olhando o tempo
às
todo.
Às vezes a iconografia ali falha um pouco, é verdade.
Em defesa do Small World, eu achei a iconografia bem boa, assim. É.
Eu acho que a minha experiência com Small World seria muito melhor com essa versão do WoW, tá?
Uhum.
Por isso que eu retifico, eu ainda quero ter esse jogo, eu ainda quero ter a experiência de jogar esse jogo, porque eu acredito muito que essa reskin...
Na redenção do jogo, né?
Eu acho que essa reskin, ela vai fazer com que quem já jogou o jogo, né, o videogame ali, o MMO, vai ficar muito mais imerso nos personagens, uhum. acho que isso vai dar um grau de imersão mais legal, assim... pro universo, e eu acho também que essas pequenas adaptações de regra que ele teve em função da, né, da fusão ali com a antiga expansão vai também deixar ele um pouco mais redondo. Eu posso estar muito enganada, mas também não sei se eu vou estar enganada ou não, porque eu só compraria ele se ele baixasse o valor, porque ele não... Tipo
só
assim,
o futuro girar.
Um monte de papel enquadradinhos de um centímetro e meio por um centímetro e meio, eu não vou pagar R$500 nisso, sabe? É um Sim. absurdo. Mas...
Por mais que sejam papeizinhos de luxo, né?
Não é, dá. Mas não dá, não tem, sem condição. É, mas é isso, né? Mas eu ainda pretendo ter, assim, ó. Tenho a esperança de que numa Black Friday ele vai custar um valor justo, eu acho que tipo uns 300 e poucos reais, né? Vai.
Uhum.
E...
É, se fosse o precinho parecido, né, com o do Small World, já seria interessante. R$300, se for pensar que ele já tem a expansão, né, aí já vale. Porque o antigo valia, tipo, uns 240,
ah, mas
né?
Em...
Uma época eu lembro de achar ele uns 250.
É, mas em outro tempo, né? Acho que hoje ele não chegaria a esse...
É, em outros tempos.
Acho que ele não chegaria nesse preço hoje em dia. Acho que ele chegaria acima de...
Não, acho
menos,
mais,
você acha? Mais. O Small World uhum. antigo? Caraca!
Sim, aumentou muito, né, Viri?
Ah, é, faz sentido, é, cara. É, isso é foda também, né? A gente olhar jogo agora com o bolso antigo, é foda.
Mas,
não tinha parado de pensar nisso.
Não que eu ache que é barato, mas é só a visão, uhum. assim, né? Mas realmente.
É o que tá valendo,
né? Mas vamos ver. É isso, Vanessa. Se tu comprar, tu me avisa, tá? Pra gente jogar junto.
Pra gente jogar junto.
É, ó, em defesa desse jogo, eu digo que. Um ponto ele tem muito positivo. Ele também tem aquela questão do barone, do tabuleiro modular, e ele funciona bem pra dois jogadores.
Uhum.
Isso é positivo, entendi.
Isso é legal demais. Ele se adequa à quantidade de jogadores.
É.
Fica bem legal. O outro mapa é bem bonitinho também.
Sim, é. Acho que isso, em defesa a ele, eu acho que isso é um ponto bem legal. Bastante interessante. É isso, meninos.
É isso,
ficamos
eu acho.
Por aqui.
É isso. Maneiro, né? A gente falou de bastante jogo. E agora deixa eu fazer só uma interligação off-topic aqui pra vocês da maioria dos jogos que a gente falou hoje. Eu conheço um casal de amigos que eu amo eles, que eles se conheceram, saca só, eles se conheceram por WoW, World of Warcraft, aqui. Quando eles jogavam. E o Joel, meu amigo, ele veio das Filipinas.
Olha que louco.
E hoje eles são casados. E são casados há, sei lá, uns 7 anos já. E foi uma das primeiras pessoas que conheci em Curitiba aí, que me ensinou bastante sobre inglês.
Ah.
Ele é filipino e eles se conheceram por WoW, cara. Eu não sei se ele era de Manila, né? A chance é pequena. Mas é muito legal esse livro. Um abraço pra eles,
inclusive. Que loucura.
Coincidências.
O Laura e o Joel.
Muito bem. Amigos.
Então tá. É isso aí.
Valeu, pessoal.
Valeu, aquele abraço.
E boa semana.
Até o próximo.
Hein? Isso aí. Beijo.
Até. Não esquece de mim. Não esquece da gente.
Valeu.
Tchau, tchau. Até. Falou.
Valeu.